Ora bem, muito boa tarde a todos. Renovo a saudação aos seus deputados e seus deputadas presentes, quer os que assistem presencialmente, quer os que nos acompanham por via digital, e de forma particular a presença do Sr. Ministro da Educação, Tiago Branda Rodrigues, assim como o Sr. Secretário de Estado da Junta de Educação, João Costa, a Sra. Secretária de Estado da Educação, Inês Ramires, e o Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo. Estamos aqui para duas audições. A primeira, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que tem como base para a apresentação do Plano de Recuperação de Aprendizagens e, posteriormente, no final desta, audição regimental ao abrigo do número 5 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. Portanto, estamos em condições de iniciar a nossa audição, a requerimento do Partido Socialista. Só dar nota para relembrar da grelha de tempos. Inicia o Partido Requerente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com 5 minutos. Tem 5 minutos para resposta o Sr. Ministro da Educação e depois, pela forma de representação no Parlamento, o PSD com 5 minutos, Bloco de Esquerda, PCP, CDS, PAN, PEV, Iniciativa Liberal, com 5 minutos. Depois tem a palavra o Grupo Parlamentar Requerente do Partido Socialista, com 3 minutos para a conclusão, e o Sr. Ministro da Educação com 3 minutos. É esta a grelha de tempo. Estamos então em condições de poder iniciar a nossa audição de hoje, a requerimento do Partido Socialista. Eu vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Tiago Brandão Rodrigues. Só dar nota. Sr. Deputado Tiago Estevão Martins. Ora bem, só dar nota que o tempo dos seus deputados é controlado no cronómetro lá ao fundo, e dos convidados, o Governo e dos seus secretários de Estado e do seu Ministro, está ali à direita. Não sei se o seu Ministro não se consegue ver, então pedia para desviar um pouco mais para ir controlando o tempo. Portanto, eu dava de imediato, então já estão
Sim, mas os secretários de Estado não vão conseguir
para ver, mas aí vamos ter que nos socorrer uns e outros. Tá. Perfeito, dá para todos. Portanto, estamos em condições, peço perdão ao Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, e desde já dou-lhe a palavra, relembrando que são 5 minutos, tenha a bondade, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Esta audição que se realiza a requerimento do Partido Socialista sobre o Plano de Recuperação de Aprendizagens debruça-se, no nosso entendimento, sobre uma matéria de grande centralidade. Como nós sabemos, estes dois últimos anos letivos têm posto à prova a resiliência da escola pública, têm-na confrontado com muitos desafios de enorme dificuldade e, de facto, se é certo que a resposta e a capacidade de adaptação merecem naturalmente o nosso reconhecimento, a verdade é que também foi visível que, apesar dos melhores esforços, era necessário, e é necessário aqui em Portugal como nos outros países, um esforço suplementar para ajudar a recuperar as aprendizagens dos nossos alunos. Portanto, eu diria que neste preciso momento seria importante também começarmos por frisar o óbvio. Frisar o óbvio, para além daquilo que foi já referido num artigo de opinião do Sr. Secretário de Estado, que, de facto, a recuperação de aprendizagens não começou com este plano, assim como não começou o combate às desigualdades, como não começou o investimento na escola pública, e por isso se torna, a nosso ver, tão relevante esta audição, o requerimento do Partido Socialista, não só pela oportunidade de batermos o plano de recuperação de aprendizagens em profundidade, mas também de assinalarmos as nossas convergências, as divergências, e também de confrontarmos muito aquilo que tem sido dito com a ação efetiva do Governo. Como nós já tivemos a oportunidade de referir, este é um plano que foi feito de forma participada, foi um plano feito a muitas mãos. Já tivemos a oportunidade de também referir aqui no plenário que o Governo esteve bem quando promoveu as auscultações a alunos, a professores, diretores, peritos, psicólogos, ONGs, representantes de vários setores de educação, antigos ministros da educação, mas também ao criar o grupo de trabalho com especialistas com perfis diferenciados que permitiu que hoje tivéssemos um plano bastante ambicioso. Nós já referimos a importância dos 900 milhões de euros, da importância deste envelope financeiro para dar resposta a esta necessidade prioritária, mas no nosso entendimento este é um plano que é ambicioso, mas é ambicioso não necessariamente por causa do envelope financeiro, mas porque ele é um plano equilibrado, porque o envelope financeiro de facto vem de mãos dadas com um conjunto de medidas e com um propósito, claro, o serviço de educação das nossas crianças. E isso é bom de ver na própria estrutura do plano, que, como nós sabemos, é apresentado sobre três eixos fundamentais. O primeiro sobre o que se fazer sobre as aprendizagens, o segundo sobre os meios para que tal seja possível e o terceiro sobre como podemos avaliar e acompanhar os resultados das políticas implementadas. E, de facto, no lançamento desta audição seria muitíssimo relevante nós podermos ir além da discussão do muito relevante envelope financeiro e aprofundarmos algumas matérias, nomeadamente na visão do reforço da autonomia das escolas, que com essa vida este plano apresenta, e de facto podermos debruçar-nos sobre a gestão mais autónoma do calendário, da gestão mais flexível das turmas, e da própria visão da autonomia que este plano apresenta, alicerçada numa visão da ação educativa muito centrada no aluno e adaptada às suas necessidades. E por isso, nesta nossa intervenção inicial, nós gostaríamos de lançar quatro grandes questões para esta audição. A primeira, sobre a forma como estes três eixos conjugam para criar um plano que apresente uma visão de política educativa estruturada e coerente. A segunda questão, que diz respeito precisamente às expectativas do Governo sobre a forma como estas ações concretas de reforço da autonomia das escolas podem contribuir para a própria recuperação das aprendizagens. Uma terceira dimensão, respeitante à centralidade da ação precoce e da transição entre ciclos, aliás apontada pelos indicadores como os anos de maior dificuldade para os alunos, e de que forma está previsto o acompanhamento aos primeiros e terceiros anos, fundamentalmente, mas também ao quinto, ao sétimo, ao décimo anos previstos pelo plano. E a quarta pergunta, ou repto aqui lançado para esta audição, respeitante à transição digital, presente no plano, onde têm sido, aliás, dados passos relevantes, sendo certo que o digital, fica hoje claro para todos, não é uma alternativa ao presencial, é um meio que é relevante nos dias que correm, mas que implica também uma necessidade de adaptação e também um conjunto de ações muito, muito próprias. E, neste caso, de que forma prevê também este plano o uso destas ferramentas para a recuperação, nomeadamente na capacitação para a literacia digital. E para terminar, Sr. Ministro, apenas dizer que, de facto, no nosso entendimento, esta é uma matéria absolutamente estruturante na resposta educativa do nosso país para os próximos dois anos, e por isso mesmo esta audição merece, e queremos que merecerá a todos os presentes, este mesmo entendimento, e estou em crer que os seus esclarecimentos são absolutamente fundamentais para o acompanhamento deste momento de enorme relevância que vivemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Esteva Martins. Para intervir agora, o Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Tenha a bondade, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de começar por o cumprimentar a todos os senhores deputados e, obviamente, a todos que nos estão a acompanhar e a todos também que trabalham aqui na Assembleia da República. Sr. Deputado, muito obrigado pela sua questão e queria agradecer também ao Partido Socialista, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o facto de termos a oportunidade de vir aqui falar uma vez mais sobre este plano de recuperação de aprendizagens, plano 21-23 Escola Mais. É importante desde já sublinhar que a rede pública de educação e ensino está hoje muito mais bem preparada para enfrentar os desafios que a pandemia da Covid-19 nos colocou, e é importante também dizer, porque sentiu-se uma voz muito forte por parte das escolas, quando, quer seja na dialética parlamentar, quer seja na opinião pública, nas discussões dos meios de comunicação social, se começou a falar na importância desta recuperação de aprendizagens para os próximos anos letivos, qual era a baliza temporal, como deveríamos fazer, com que recursos humanos, quais seriam as estratégias. Foi sempre dito pelas escolas que um conjunto de princípios estavam já e deveriam ser observados. Um deles é que as escolas, desde o primeiro dia em que, infelizmente, Em março de 2020 tivemos que proceder ao encerramento físico das escolas, não há descontinuidade da educação, as escolas começaram desde aí a diversificar estratégias e a trabalhar para recuperar aprendizagens sempre que fosse possível. E principalmente, depois do primeiro confinamento e depois do segundo confinamento, nos períodos letivos presenciais, mas também nos períodos letivos à distância, essa recuperação das aprendizagens e esse trabalho específico com todos aqueles que as escolas, dentro da sua autonomia, dentro do trabalho que também vinha sendo efetuado no âmbito, por exemplo, do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, já vinha trabalhando autonomamente também no âmbito da educação inclusiva, com alunos específicos que estavam a ser identificados como potencialmente tendo aprendizagens em causa, e esse trabalho estava a ser feito. Por outro lado, as escolas disseram, desde as associações de professores, às organizações representantes de trabalhadores, às organizações representantes de diretores, ao Conselho de Escolas, ao Conselho Nacional de Educação e a tantos daqueles que nós acabamos por auscultar, disseram-nos algo inequívoco que depois também foi saudado. A autonomia das escolas é reforçada. E nesse sentido, nós nestes últimos anos assistimos a um volume de contratações de pessoal docente e não docente sem precedentes nas escolas públicas, o que faz com que as escolas neste momento estejam efetivamente muito mais bem preparadas para enfrentar todos os desafios que têm. Quando nós falávamos nos 2.400 professores que este ano, no próximo ano, graças à norma Travão, vão estar nas nossas escolas com outro grau de estabilidade, que se vem somar aos 9.000 docentes, quando falamos nos 12.000 não docentes, é inquestionável que todo este trabalho, também associado ao trabalho dos técnicos especializados, que vem também do ano passado, porque, se bem nos recordamos, o ano passado estivemos aqui também a ter esta mesma discussão. Obviamente que o plano de recuperação de aprendizagens do ano transato era, em número, quer seja de recursos, quer seja de recursos humanos, quer seja de apetrechamento para as escolas, de outra dimensão. O certo é que foi fundamental que neste segundo confinamento e em todo o trabalho de recuperação, esses técnicos especializados dos programas de desenvolvimento pessoal, social e comunitário estivessem lá, mas também mais crédito horário e mais tutorias. E nesse sentido, houve este esforço extraordinário por todos os docentes, com um conjunto enorme de parcerias, sejam elas de ONGs, sejam de autarquias, mas é inquestionável a necessidade de investir nesta recuperação de aprendizagens e no desenvolvimento também psicopedagógico e motor das nossas crianças e dos nossos jovens. O conjunto alargado de auscultações foi saudado, mas nós temos desde já que também que agradecer, porque temos consciência que se não fosse esse conjunto alargado de auscultações que tivemos, necessariamente o nosso plano de recuperação de aprendizagens teria menor qualidade e não teria as várias visões, desde os alunos, aos diretores, aos docentes, aos peritos, porque falamos tanto em peritos na área da saúde, é importante também falá-lo aqui, e depois esta importância vital de poder confiar nas escolas e nos seus profissionais. Foi algo absolutamente consensual e apostamos na autonomia como ingrediente principal, com um olhar também dedicado, como dizia o Sr. Deputado, aos anos inicial de ciclo e também aos anos iniciais e às transições de ciclo e, em especial, também ao terceiro ano de escolaridade, como tivemos a oportunidade de dizer. Relativamente a estas questões, eu convidava o Sr. Deputado, convidava todos os deputados, quem nos segue lá em casa também, a seguir a página que está disponível neste momento como ferramenta às escolas, que tem, por um lado, os objetivos, os propósitos, o enquadramento de cada uma das medidas que depois está dentro de cada um dos domínios, que está dentro destes três eixos que se conjugam e se articulam, e especificamente relativamente à resposta relacionada com as transições de ciclo, existe já um roteiro para que as escolas se possam apropriar dessas medidas e, dentro da autonomia, que as escolas possam construir o portfólio de medidas que, de certa forma, poderá construir também o plano de recuperação de aprendizagens de cada escola para cada turma e especificamente para cada um dos alunos do nosso sistema educativo. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Ministro da Educação. Agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Cláudia André, quem desde já concedo a palavra. 5 minutos, tenha a bondade, Sra. Deputada.
Sr. Ministro, Senhores Secretários de Estado, Senhor Presidente, obrigada pela palavra, senhoras e senhores deputados. Senhor Ministro, publicados os resultados do TIMSS, revelados que são piores que os de 2015, publicados os resultados do IAV, recolhidos em janeiro de 2021 e com resultados preocupantes, publicado o Plano de Recuperação das Aprendizagens em junho e em julho, de forma atabalhoada, mas foi publicado quando outros países europeus o fizeram em março, e ainda passado 5 anos letivos sob a sua governação, sabe realmente o Sr. Ministro aquilo que quer para o sistema educativo português? É que, apesar dos resultados cada vez mais reveladores de que estamos a regredir, a despreocupação com as aprendizagens mantém-se confirmada. A publicação com o despacho 6605, de 6 de julho, definem-se mínimos, mas não se sabem quais são os máximos ambicionados. Até porque, diz a dada altura no próprio despacho, que se entende essencial, não como mínimo, mas como as dimensões que nenhum aluno pode deixar de aprender. Pois bem, mas o número 2 desse mesmo despacho revoga os demais documentos curriculares relativos às disciplinas do ensino básico e secundário com aprendizagens essenciais. Ou seja, define-se qual é o mínimo e quais são as dimensões mínimas que um aluno deve ter, mas não se dizem quais são as ambições e os domínios que os alunos devem ambicionar. E o documento que o dizia, das metas, foi revogado por este despacho. No fundo, é retirada ambição, retira-se desígnio, apouca-se a importância do conhecimento, da informação e, no fundo, dos professores e dos alunos. Por isso, Sr. Ministro, estar aqui hoje a discutir a recuperação das aprendizagens, quando acabou de reduzir os currículos a um mínimo em que basta chegar ao trivial, é um exercício de fingimento, em especial para alunos que mais dependem das escolas para atingir todo o seu potencial. Aquelas que a sua família não tem meios para lhes fornecer tudo o que é preciso para que eles revelem o seu potencial. E aquilo que se está a dizer é que um patamar mínimo chega, não é preciso mais. António Barreto escrevia: a escola dá o que de melhor pode dar, ferramentas, informação, instrumentos e conhecimento. Hoje, segundo o Jornal Público, João Marocco, investigador do ISPA, acusa o Sr. Ministro de ter interrompido um ciclo de reformas que iam no mesmo sentido desde o início do século, refletindo resultados dos testes internacionais. Por isso, se nas próximas edições, diz o mesmo investigador, se nas próximas edições dos estudos internacionais os resultados se mantiverem semelhantes, já não é mal. Estamos a falar de um investigador do ISPA. Em suma, todos percebemos que o Ministro da Educação está a apoucar o sistema de ensino do nosso país da forma mais subreptícia e ilusória, que é impor o facilitismo. E assim o aparente insucesso ou o aparente sucesso vai iludir os alunos e os seus encarregados de educação de que tudo está a correr bem, apesar de poder estar a pôr em causa a possibilidade da ascensão social dos próximos. Perguntamos por isso, Sr. Ministro, o que se impõe é o seguinte: afinal, o Sr. Ministro governa para os alunos e para o país, ou o Sr. Ministro governa para satisfazer os seus próprios caprichos políticos? Muito obrigada.
Muito bem, para. Pede a palavra. Uma intervenção à mesa. Deputado, prefiro sílaba, para.
Uma intervenção à mesa. Sr. Presidente, era só para perguntar se nos mantemos na audição sobre o plano de recuperação de aprendizagens ou, sem eu ter reparado, saltámos para outro ponto da ordem de trabalhos. Muito obrigado.
É a opinião do Sr. Portanto, do Sr. Deputado. A intervenção cabe à responsabilidade de quem a está a proferir e, naturalmente, o enquadramento é feito por quem está na intervenção.
Sr. Presidente, eu não mencionei nenhuma intervenção. Fiz uma pergunta à mesa sobre o ponto da ordem de trabalhos em que estamos.
O ponto da ordem de trabalhos, já sabe, como todos, tem a ver com o plano de recuperação das aprendizagens, audição.
Muito obrigado.
Tá.
É para ficar mais descansado, porque não me parecia. Obrigado.
Eu dava a palavra, então, está a correr o tempo, mas...
Estava em 3:50.
É para responder o Sr. Ministro, naturalmente. Agora tem a palavra o Sr. Ministro. O tempo do... Foi utilizado o tempo do grupo parlamentar. Estou... Sra. Deputada Joana Mortágua, tenha a bondade.
um pedido só de esclarecimento relativamente à grelha de tempos. A ordem, porque em várias comissões é diferente. A ordem agora é PSD, Partido Socialista, Bloco de Esquerda, ou o Partido Socialista fica para o final, porque é o Partido
Socialista? Não, a ordem é aquela que eu anunciei logo do início, PSD, Bloco de Esquerda e PCP. A ideia da intervenção são os 5 minutos que têm para intervir de forma contínua. A senhora deputada Cláudia André fez a intervenção do Grupo Parlamentar do PSD para responder, exatamente, para responder o Sr. Ministro da Educação, Tiago Branda Rodrigues. Portanto, a quem eu desde já concedo a palavra, Sr. Ministro, tenha a bondade.
Muito obrigado, mas deixe-me só fazer-lhe uma pergunta também sobre a condução dos trabalhos, porque da anterior legislatura para esta mudaram os tempos, mudaram as dinâmicas e a pergunta-resposta nas audições regimentais é possível. Nestas aqui, não. Então, neste momento, o PSD acabou a sua intervenção, é isso? Era só mesmo para...
Não, é.
Era só mesmo para saber como foram tão parcos no
tempo. Foi o que tinha sido
tempo.
Anunciado, não.
Eu acho que o próprio PSD ficou
mas
surpreendido.
Mas aí o tempo... Momento. Peço perdão. O tempo ainda não está a contar. O tempo é aquilo que o grupo parlamentar entender até 5 minutos.
Como é óbvio, como
pode
é
fazer
óbvio,
uma questão e terminar por aí... Ou pode ultrapassar o tempo, como muitas vezes acontece, com a condescendência objetiva, mas razoável, da mesa que dirige os trabalhos. Portanto, dou a palavra desde já para responder às questões suscitadas ao Sr. Ministro da Educação, Tiago Branda Rodrigues. Tenha a bondade de ser Ministro. 5 minutos.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer ao Grupo Parlamentar do PSD o facto de trazermos esta outra questão para esta audição regimental pedida pelo Grupo Parlamentar do PS, quando deveríamos estar a falar de recuperação de aprendizagens, quando na recuperação de aprendizagens dizia claramente quais eram os documentos orientadores deste próximo ano letivo. O perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, as aprendizagens essenciais das várias disciplinas, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e os perfis profissionais referenciais de competência sempre que aplicavam. O que eu queria dizer à Sra. Secretária é que eu, da sua intervenção, no meio de tanto ruído, consegui reter três coisas: maroco, barreto e subreptício. Eu não sei se quando falava de subreptício se falava de mim ou se falava de alguma outra coisa, porque acho muito estranho o Parlamento me chamar aqui e dizer que o Governo tem uma atitude subreptícia e esperar que o Governo depois venha aqui numa ação pela positividade, poder ser fiscalizado e falar de coisas importantes, não só para este Parlamento, mas para todos aqueles que têm interesse pela educação, principalmente aqueles alunos que a Senhora Deputada dizia, à boca cheia, diria eu, nos quais nós não nos preocupávamos. O que eu lhe quero dizer é que, em todo o trabalho que temos feito, Sra. Deputada, rumo a esta sociedade que queremos aberta, qualificada, participante, nós iniciamos em 2016 um intenso trabalho pedagógico, um intenso trabalho curricular, muito participado, que procurou responder a um problema de décadas de alguma disfunção em termos curriculares, com programas muito extensos, que foram aqui, nesta Comissão Parlamentar, tantas e tantas vezes falado. E por isso, ao fim de todos estes anos, podemos também, paulatinamente, com a intervenção de sociedades científicas, de associações de professores, de grandes debates públicos, primeiro, definir as aprendizagens essenciais e agora sim dar coerência e consistência àquilo que é o currículo nacional. Estou-lhe a dizer, depois de 6 anos, eu quero pedir à Senhora Deputada para ver o despacho 17.169 de 2011, da autoria do Senhor Ministro da Educação e Ciência, Nuno Crato, que menos de 6 meses de ter tomado posse, revogou completamente o documento Currículo Nacional de Ensino Básico, Competências Essenciais, sem discutir com absolutamente ninguém, deixando de constituir este documento o documento orientador do ensino básico em Portugal e sem nenhum tipo de discussão. Não foi assim que fizemos. Tivemos um trabalho participado, um trabalho paulatino, um trabalho consciente e um trabalho responsável. Felizmente, o Sr. Secretário de Estado liderou este trabalho e podemos trabalhar com as associações profissionais, com as sociedades científicas, tendo grupos de trabalho a trabalhar connosco para podermos chegar a bom porto e, obviamente, sempre com a preocupação de podermos ajudar os nossos alunos coadjuvando o trabalho dos nossos professores. E eu queria dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado para poder falar sobre estas questões.
Sr. Secretário de Estado João Costa, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas as senhoras deputadas, senhores deputados. Muito rapidamente, tocar aqui nas questões que a senhora deputada Cláudia André referiu. Primeiro, estamos a discutir currículo, portanto vamos evitar discutir os ismos. O facilitismo, o exigentismo, são chavões que ficam bem, mas que nunca são definidos. Portanto, se um dia quiser explicar ao mundo o que é que entende por facilitismo, já agora explico o que é que entende por exigentismo, talvez possamos estar a falar com substância e não apenas a dizer coisas que ficam bem, fazem bons títulos de jornais, mas significam zero. Segundo lugar, convinha de facto que se desse ao trabalho de estudar aquilo que é o edifício curricular que temos vindo a construir. E presumo, faltou-lhe citar aí um comentador que foi de ontem à noite, o Dr. José Miguel Júdice, que até dizia que sobre os Lusíadas só se diz, nas aprendizagens essenciais, que Camões morreu com 2 anos de diferença de Dom Sebastião. Eu levo as pessoas a sério ainda, e até fui aos documentos. Portanto, nós estamos no domínio da ficção, quando nos referimos a documentos que nunca lemos. Calculo que a senhora deputada, na responsabilidade do exercício das suas funções, já tenha lido os mais de 100 documentos que constituem as aprendizagens essenciais e que tenha feito uma análise que a leva a dizer que, de facto, o conhecimento está apocado. Porque não vale a pena dizer apouca-se o conhecimento. Então vamos lá ver onde, o quê, o que é que saiu, o que é que entrou nestes documentos para se poderem dizer coisas dessas. Terceira nota, e são só 4, tem a ver com isto que o Sr. Ministro já disse. Aquilo que nós temos é uma política educativa coerente. Há muitas décadas que Portugal não tinha os documentos curriculares todos com a mesma estrutura. Aquilo que a senhora deputada acaba de elogiar é um currículo onde coexistiam metas de 2014, programas de 89, orientações curriculares de 91, com pressupostos completamente diferentes que não podiam ser trabalhados em conjunto, mesmo para concluir. Finalmente, já agora, leia também os documentos de suporte e verá que mínimo, essencial não é mínimo, e a distinção está bem feita. E até temos uma estrutura muito semelhante ao dos países que estão nos lugares cimeiros do PISA, cujos currículos são desenhados a partir exatamente de aprendizagens essenciais. Finalmente, para não haver de facto fingimentos, vamos lá pôr em cima da mesa, novamente, os resultados do PISA e do TIMSS e vamos recuperar a retórica e a narrativa do PSD, estou mesmo a concluir, quando em 2015 atribuiu aos exames nacionais que os alunos que foram ao PISA não tinham feito o sucesso do resultado pelo PISA. E em 2018 atribuiu aos exames nacionais que os alunos que foram ao PISA tinham
muito bem,
feito
é mesmo
o
para
resultado
concluir.
Da estagnação dos resultados. É pouco sério.
Muito bem. Senhor Secretário-Estado, obrigado. Agora vai usada a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e a senhora deputada e vice-presidente desta mesa, Joana Mortágua, quem desde já dou a palavra. Lembro, 5 minutos.
Obrigada, queria cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. e a Sra. Secretária de Estado. Sobre o plano de recuperação de aprendizagens. Outras matérias teremos uma audição já imediata para abordar. É conhecido que um dos maiores riscos, e ainda há pouco tempo houve um apelo mundial a que se reabram as escolas, porque o problema não é só nacional, há um grave problema, um grave risco de atentado aos direitos das crianças e dos jovens e de atentado ao direito à educação, que está relacionado com o encerramento das escolas e com a educação em tempos de pandemia, e um dos grandes riscos é o agravamento da desigualdade. Isso está identificado, já foi identificado nos vários diagnósticos, nos vários documentos nacionais e internacionais, e o agravamento da desigualdade tem aspectos sociais, que a escola pode ou não contrariar, mas que não controla, e tem aspectos pedagógicos, e portanto de promoção de inclusão, e é sobretudo aí que nós discutimos a ideia da recuperação das aprendizagens. A própria CONFAP deixou a Federação de... Não se ouve? Ah, o calor.
Perdão,
eu sou...
Eu paro. Eu já parei o tempo, senhora deputada, só para fazer esta paragem. Bem, melhorou entre quando entramos e agora.
Portanto, há aqui um problema, é que o Sr. Ministro é quase galego e eu sou praticamente moura. E, portanto, há aqui claramente
lida muito mais à vontade. Vamos fazer
uma diferença de termostato.
É que somos dois quase galegos.
Pois, mas eu também parto a minha costela com a parte moura, portanto, também estamos entendidos. Nós já solicitámos. Eu não sei se experimentando abrir as janelas, se a coisa melhorará.
Ou vamos para outra sala.
É, a melhoria foi com o fecho das janelas. Portanto.
Mas nós não podemos vir num sítio onde estejamos numa temperatura absolutamente.
Pois, mas nós temos as salas que nos são atribuídas. Esta já foi utilizada desde as 9 da manhã, com o mesmo sacrifício, naturalmente, de quem cá esteve. Era esse apelo que eu fazia. Portanto, reconhecidamente, a temperatura melhorou um pouco com o fecho das janelas. Melhorou um pouco, o ar-condicionado está a funcionar, é este que temos, mas eu, entretanto, já solicitei aos serviços para ver se conseguimos ainda tornar mais fresco o ar que respiramos. Entretanto, eu dava a palavra e a continuidade do uso da palavra, se permitissem, e pedindo desculpa por este interregno, que naturalmente a senhora deputada compreendeu perfeitamente. Senhora deputada e vice-presidente, tenha a bondade, pode usar.
Como dizia, a própria Federação de Associações de Pais tem demonstrado um conjunto de preocupações de que a recuperação seja feita menos com foco na matéria que ficou por dar e mais com foco nos alunos, nas suas necessidades, e isso abrange um conjunto muito grande de competências, entre elas competências sociais, emocionais, questões de saúde mental, para além da matéria propriamente dita. E, portanto, quando se fala neste plano de recuperação, não, há muita coisa que nós ainda não sabemos sobre aquilo que vão ser as necessidades do ano letivo que vem, mas há algumas que nós já podemos adivinhar. Uma delas é esta necessidade de individualização do acompanhamento dos alunos. E, por isso, eu pergunto-lhe porque é que em quase 1 milhão que estão anunciados para o reforço deste, e para este plano de recuperação de aprendizagens, a menor parte, ou uma das menores partes, pelo menos não a maior, vai para o reforço de recursos humanos. Há 140 milhões destinados a recursos humanos. Pergunto-lhe se as escolas não precisavam de mais, e nomeadamente de mais professores, porque aquilo que foi anunciado é que o que este plano de recuperação pretende fazer é manter nas escolas os 3.300 docentes que foram contratados no ano passado. Na prática, e se nós virmos isto no sentido inverso, o que significa é não despedir 3.300 docentes que foram contratados o ano passado. Ora, mesmo com estes 3.300, anunciando-se agora o reforço das tutorias, o alargamento da possibilidade de acesso de alunos às tutorias, sabendo nós que há muitas turmas sem professor, ainda há pouco tempo eu recebia uma grande preocupação de uma escola, Dom João II, em Setúbal, onde houve alunos que não tiveram professor de inglês durante o 7º e 8º anos, e no 9º quase não tiveram aulas de inglês. Portanto, isto é uma realidade no território, se estes 3.300 vão ser suficientes. Pergunto-lhe se desses 900 milhões, quais são as suas fontes de financiamento? Qual é a relação destes 900 milhões com as suas fontes de financiamento? Se elas se somam ou se substituem àquilo que estava previsto para o orçamento de Estado? Se elas se somam ou se substituem ao que estava previsto para a transição digital? Pergunto-lhe se não considera, neste esforço de individualização, aquilo que foi a conclusão do inquérito do CNE, nomeadamente a diretores, sobre o primeiro confinamento, em que a conclusão era que o mais importante para o próximo ano era turmas mais pequenas e reapreciação de programas. Nós não vamos entrar aqui na discussão dos programas, muito haveria para dizer, mas não posso deixar de comentar, porque saiu agora mesmo, vi uma notícia, um destaque de uma notícia, sobre o mercado paralelo das explicações em Portugal. E a quantidade de alunos que têm de recorrer às explicações privadas, porque as escolas, mesmo com todos os programas de tutoria e de acompanhamento, os programas pura e simplesmente são impossíveis de atingir sem, sobretudo, matemática, que é o grande pesadelo, e em anos de exame, os programas são impossíveis de atingir com profundidade e com atenção a todos os alunos, com a atenção que todos os alunos precisam dentro das suas diferenças. E, portanto, se não é isto um sinal de desigualdade, não é? Programas tão extensos e tão e construídos para que parte das turmas fiquem para trás e que outra parte tenha que recorrer a explicações privadas para os poder acompanhar, isto sim é um sinal de desigualdade. E, portanto, a revisão dos programas não é à toa nem por acaso que os diretores e que, a comunidade educativa identifica como uma das questões mais importantes da recuperação de aprendizagens e do início do próximo ano letivo. Já fiz esta pergunta muitas vezes, mas sobretudo a questão da diminuição do número de alunos por turma. Porque se há a possibilidade de dar às escolas a possibilidade de flexibilização das turmas, porque é que não lhes é permitido, a partir do início do ano, diminuir o número de alunos por turma? Porque é que isso não é estabelecido como uma das regras, por todas as razões, de saúde pública, de acompanhamento pedagógico dos alunos. Nós já tivemos esta conversa o ano passado. Eu sei que o Sr. Ministro disse-me que ninguém proibia as escolas de o fazer, desdobramentos, diminuir. A verdade é que as escolas não o puderam fazer porque não têm créditos suficientes, porque não, isso não, e tivemos muitos relatos e já trocámos muitas informações
para concluir,
de escolas,
deputado.
E termino, a quem não foi autorizado o desdobramento de turmas, porque é que essa, havendo esta identificação por parte de tantas entidades, porque é que a diminuição do número de alunos por turma não é uma medida sistemática e estrutural do próximo ano letivo. Uma última pergunta muito rápida tem a ver com o início propriamente dito do ano letivo e com a testagem que vai ser feita. Qual é a previsão que tem e qual é o plano do ponto de vista de saúde
muito
pública
bem.
Para testar os alunos que entram? Qual é a previsão em relação à vacinação e se vamos ter situações como aquela que aconteceu no Algarve, em que cabe à Direção Regional de Saúde decidir o encerramento de escolas ou não e como é que vai ser essa planificação?
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua, e apelo ao cumprimento mais próximo possível do tempo que está destinado a cada Sr. Deputado. Já vimos que uns ficaram aquém, outros além. Pronto, temos que encontrar o ponto intermédio, o ponto de equilíbrio. Para responder com 5 minutos, tenha a bondade, o Sr. Ministro da Educação, Tiago Branda Rodrigues. Tenha a bondade, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Quero-lhe agradecer todas estas questões que foi colocando relativamente àquilo que é o plano de recuperação das aprendizagens, mas também o início do próximo ano letivo. O que a Sra. Deputada acabou por descrever é o caminho que nós temos exatamente feito. O ensino tem caminhado exatamente nesse sentido, menos alunos por turma. Não nos podemos esquecer, e quero aqui voltar a dizer, que no próximo ano vamos continuar a diminuir o número de alunos por turma. Nós começámos em 2017-2018 um processo de diminuição do número de alunos por turma que tem um custo muito avolumado de largas dezenas de milhões de euros, que implicou a contratação de muitas centenas, milhares de professores para dar resposta a essa diminuição de alunos por turma, mas essa diminuição de alunos por turma tem responsabilidade do Governo, mas tem responsabilidade também dos grupos parlamentares que negociaram os orçamentos de Estado ao longo dos anos da anterior legislatura com o Governo. Mas depois, por outro lado, também a Sra. Deputada falou da importância do apoio especializado, das tutorias, e por isso nós temos também um número de professores e de crédito horário suplementar, não o crédito horário que já era dado às escolas, para que as escolas tenham, por um lado, dentro das medidas que estão no plano de recuperação de aprendizagens, as medidas que podem ser personalizadas a partir da escola para cada um dos alunos que tem dificuldade, para que verdadeiramente os alunos não tenham que recorrer às explicações e para que se possa dar uma resposta cada vez mais personalizada, principalmente àqueles que são mais vulneráveis. Importante relativamente a isto, os professores, quer seja nas medidas que estão no plano, quer seja nas medidas já pré-existentes nas escolas, quer seja nas tutorias, poderão fazer esse trabalho individualizado, como os técnicos especializados, aqueles que já existiam na escola, os 900 que existiam o ano passado e o reforço que vai existir este ano, poderão também acompanhar individualmente os nossos alunos com um conjunto de medidas que dá resposta a esses alunos. Dizer-lhe que relativamente ao plano de recuperação e aprendizagens, obviamente que existe dinheiro para recursos humanos, um número significativo de recursos humanos que serão alocados nos próximos 2 anos às nossas escolas e que suplementam já o número de professores e não docentes que existem nas nossas escolas. E eu quero-lhe recordar algo que disse aqui na audição, no debate de urgência. Nós, neste momento, estamos com um número de alunos por professor que se assemelha àquele que existia no período pré-troika. E voltamos a recuperar aquilo que tínhamos no passado. Por outro lado, nós podemos, de forma importante também, trabalhar para que este plano não tivesse só recursos humanos, mas tivesse também formação, tivesse também uma ação muito concreta relacionada com a escola digital e também apetrechamento, o que muitos disseram que eram obras nas escolas. Não, é apetrechamento, é melhoria da internet e é um conjunto de iniciativas para a melhoria do ensino profissional, do ensino experimental das ciências e também da escola digital com os laboratórios digitais. Por isso, todas estas medidas se vão coadjuvando, porque para implementar as medidas precisamos de recursos humanos e necessitamos de recursos humanos para que possam implementar e escolher as medidas em cada uma das nossas escolas. Relativamente às fontes de financiamento, obviamente que temos fontes de financiamento que vêm do Orçamento do Estado. Temos também o PRR e quero voltar a recordar que o PRR é somente o plano de recuperação e resiliência, também no ensino e também na educação, como acontece em muitas outras áreas. Por isso, algumas medidas do PRR estão aqui inscritas também no plano de recuperação de aprendizagens, como com transparência dissemos desde o início. E também fundos comunitários, seja na conclusão do PT 2020, que seja na execução já do próximo quadro financeiro plurianual do PT 2030. Agora, é importante, e não pondo aí o foco, que estes 900 milhões ao longo destes próximos anos possam chegar às escolas para que efetivamente a recuperação possa ser feita também com dinheiro do Orçamento de Estado e quero recordar-lhe, Sra. Deputada, que nós nestes 5 anos, 6 orçamentos, podemos já aumentar 25% o Orçamento de Estado, isto é, tivemos mais 1.000 euros para um Orçamento de Estado que é superior ao de 2011 e obviamente que é aqui na inclusão, na aposta do pré-escolar e num conjunto de outras medidas. Relativamente aos testes, nós fizemos testes durante todo este tempo. Obviamente que não tem que ser as autoridades de saúde locais ou mesmo regionais a ter uma palavra a solo relativamente à interrupção das atividades letivas. Inequivocamente o disse e quero repeti-lo. O referencial diz claramente que a possibilidade de encerramento se dá se a Autoridade de Saúde Nacional, obviamente trabalhando com as autoridades da educação nacionais, assim o entendo, porque efetivamente a saúde pode estar em causa. Mas as escolas têm que ser efetivamente as últimas a fechar. E para isso trabalhamos para as escolas serem seguras. Se por um lado tivemos um conjunto de medidas que já são conhecidas, de EPIs, de máscaras, nós podemos fazer outra coisa. Fazer testagem. Nós fizemos cerca de 700 mil testes nas escolas. E esses testes foram absolutamente fundamentais para manter a segurança nas nossas escolas e no próximo ano letivo, obviamente que neste momento as autoridades de saúde não mudaram ainda o referencial. As escolas sabem que se não for mudado o referencial, o que utilizaremos é o mesmo referencial. E por isso, aquilo que tenho a dizer é que no próximo ano, obviamente que se assim as autoridades de saúde o entenderem, dada a situação epidemiológica, continuaremos a testar. E digo aqui com um esforço enorme por parte das direções das escolas, de todos os que trabalham nas escolas e também da administração escolar.
Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Sr. Ministro, pela compreensão também quanto à questão do tempo. É agora a vez de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e à Sra. Deputada Ana Mesquita, a quem desde já dou a palavra 5 minutos. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A execução de um plano de recuperação não seria fácil no contexto de epidemia. Há alunos que já nem sequer vão recuperar coisa nenhuma, porque entretanto já concluíram o secundário e que vão levar o embate de 2 anos letivos muito atípicos para o superior, caso lá queiram e consigam entrar. E mais difícil será que tudo corra bem quando o plano é apresentado a 2 meses do início do ano letivo, quase em cima do período de férias dos trabalhadores das escolas e, portanto, mais uma vez, vai ter de ser uma preparação e adaptação a mata-cavalos num contexto de extremo cansaço de todos e um fator que não deve ser menosprezado. O Governo atira com milhões, mas, Sr. Ministro, o que o PCP quer saber é do que é que se está a falar exatamente e qual é o real grau de compromisso do Governo com a efetiva resolução dos problemas. E por isso temos algumas perguntas. Em primeiro lugar, estes milhões anunciados para 2 anos vão ser absorvidos pelo Orçamento para a Educação, que já antes da epidemia precisava e ainda agora precisa de ser decisivamente aumentado, ou compromete-se o Governo aqui a afirmar que estas verbas vão acrescer ao orçamento de educação? Depois, em segundo lugar, como é possível que 140 milhões, ou menos 16% do total das verbas, sejam destinados à contratação de trabalhadores para 2 anos? E como é que é possível que estas verbas possam dar resposta às gigantescas necessidades permanentes e transitórias que se colocam num contexto de reformas de docentes em catadupa, por exemplo, e que o Governo até agora ainda não tratou de apresentar qualquer medida concreta para combater? Para um maior esclarecimento do que é que nós estamos efetivamente a falar, Sr. Ministro, quantos trabalhadores para cada escola representa exatamente o número anunciado pelo Governo? Quantos professores e educadores? Quantos técnicos especializados de educação? Quantos administrativos? Quantos auxiliares? Ou são só números atirados para o ar? Porque não há recuperação de aprendizagens sem trabalhadores. E, portanto, é preciso que existam trabalhadores para dar resposta a uma série muito grande de problemas. Mais do que turmas dinâmicas, sim, Sr. Ministro, precisamos de uma efetiva redução do número de alunos por turma. E isto implica mais professores, porque não basta dizer que as escolas têm flexibilidade para fazer isso e quase dar a entender que não diminuem o número de alunos por turma por alguma sorte de masoquismo que tenham. Não é porque não podem fazer, como é evidente. Há turmas muito grandes e, portanto, tem de haver aqui uma medida para a redução do número de alunos por turma. É preciso mais trabalhadores para a constituição das equipas educativas, é preciso mais trabalhadores para o reforço das EMAEs, é preciso mais trabalhadores para um combate ao insucesso e ao abandono que, nesta altura, tem de assumir uma centralidade muito grande. E, portanto, a lógica, Sr. Ministro, não pode ser fazer mais com o mesmo ou com menos. E não pode ser fazer alguma coisa com base em vínculos precários e com base numa descartabilidade de trabalhadores. E, portanto, sinceramente, nós não vemos como as verbas anunciadas vão resolver as carências, os atrasos, e não vale a pena estarmos a dizer bom, que as escolas vão ter autonomia para resolver isto e aquilo, se não houver um efetivo reforço de meios técnicos, financeiros e de trabalhadores. Mas as escolas têm de saber com o que é que contam. E não sabem ainda nesta altura. Os diretores têm dito isto, os professores não sabem, continuam a estar sujeitos a vínculos precários, continuam a faltar professores em grupos de recrutamento. Como é que vai haver recuperação de aprendizagens quando faltam professores numa série de grupos de recrutamento? Qual é o plano? Qual é o plano? E, Sr. Ministro, nós queremos também perguntar como é possível falar num plano de recuperação de aprendizagens num contexto em que aumenta o desemprego, aumenta a exploração, os salários diminuem, aumentam os despedimentos e não há uma única palavra aqui, neste plano, para o reforço da ação social escolar. Com a situação catastrófica a nível social e económico, como é que algum aluno vai recuperar o que quer que seja se não souber para onde é que se vai desengatilhar e se não houver por parte das famílias a previsão do que é que vai acontecer para aumentarem a possibilidade dos seus filhos e efetivamente não terem de abandonar a escola por insuficiência e carência económica? Onde é que está o plano? Aqui não está, Sr. Ministro. E, portanto, melhores infraestruturas, tudo bem. Mais computadores, tudo bem, venham eles e já chegam tarde. Mas é preciso detalhar exatamente o que é que vai acontecer aos alunos e às suas famílias também ao nível do reforço da ação social escolar, que tem de ser uma prioridade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita, e cumpre-me agradecer-lhe também o rigoroso cumprimento do tempo atribuído para colocar as questões que muito bem entendeu colocar. Para responder, pela mesma ordem, dou agora a palavra ao Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Os 5 minutos, tenha a bondade, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Que a direita não entenda noções básicas de colocação de professores, eu entendo, porque muitas vezes não se versaram e acabam por não ter a articulação com quem mais sabe também dessas questões, que são necessariamente as organizações sindicais. Agora, que o PCP não entenda que a alocação dos trabalhadores, nomeadamente dos trabalhadores docentes, no âmbito deste plano, tal qual como aconteceu o ano passado, é feita através da contratação inicial de professores, é que me surpreende mais. Mas é que me surpreende, porque a senhora deputada pergunta onde é que estão
onde é que estão estes trabalhadores. Por outro lado, surpreende-me, senhora deputada, um conjunto de questões como é preciso reforçar as equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva. A senhora deputada sabe que até há um ano não existia nenhuma hora alocada especificamente. O ano passado foi alocado tempo para estas equipas e este ano, através do plano, duplicamos o número de trabalhadores que estão nas escolas, nas equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva. Por outro lado, e quanto aos milhões, eu espero que a senhora deputada não despreze os milhões. Os milhões são absolutamente essenciais. E sente-se bem na recuperação que acabamos por fazer também na centralidade orçamental que demos à educação. E as necessidades da ação social escolar, como a senhora deputada sabe, são sagradas. Nós fomos aumentando 3% a ação social todos os anos. Todos os anos, senhora deputada. Obviamente que este ano, a senhora deputada parece que se esqueceu que quando comparamos o Orçamento de Estado de 2020 com o Orçamento de Estado de 2021, a ação social escolar aumentou 10%. Essa ação social escolar estará aqui, mas está também quando alocamos mais professores para tutorias para os alunos mais necessitados, que necessariamente sabe que muitas vezes aqueles que têm dificuldades acabam por ser aqueles que usufruem. E a senhora deputada sabe, porque falou também dos computadores e de um conjunto de outras medidas que vai coadjuvar o trabalho que temos. Mas, senhora deputada, se a área em que este Governo pode dar provas, bom, este e o anterior, em que desde o Orçamento de Estado de 2016 até aqui, já aumentamos 24% a ação social escolar. Porquê? Porque entendemos verdadeiramente que tínhamos que chegar a todos aqueles que efetivamente necessitam. Relativamente à antecipação dos planos, também me custa muito entender o que é que a senhora deputada queria, que nós fizéssemos um plano em janeiro ou fevereiro do ano passado, sem auscultar ninguém, sem ouvir as organizações de trabalhadores, sem ouvir os peritos, sem ouvir, e depois, de forma atabalhoada, apresentássemos algo que não era atabalhoada, que não pudesse chegar às escolas. O que a senhora deputada devia fazer era ir às escolas, falar com os diretores, poder falar com os professores, poder falar até com as organizações dos docentes, que representam os docentes. Porque todos nos disseram que precisavam, foi assim que foi transmitido, que precisavam do plano antes de julho, para que depois de finalizado este ano letivo, pudessem efetivamente. E o certo, até julho, e o certo é que o tiveram. O tiveram, nós tivemos a oportunidade de o apresentar no dia 1 de junho, tivemos a oportunidade, inclusivamente, depois de o auscultar e de apresentar a todos os diretores. E nesse sentido, senhora deputada, é importante dar tempo às escolas. As escolas já estão a recuperar aprendizagens, as escolas estão a trabalhar e dignificar os trabalhadores que estão nas nossas escolas, porque eles fazem trabalho todos os dias para a recuperação das aprendizagens e para o trabalho com os mais vulneráveis. Atabalhoar a apresentação de planos desta natureza ou regar, como alguns disseram, a prioristicamente sem um plano, com um conjunto de cifras e cifrões, seria uma irresponsabilidade. Não foi isso que fizemos e posso lhe dizer que por parte das organizações que representam os trabalhadores, dos diretores, foi entendido como um percurso positivo de auscultação, de apresentação e de apropriação por parte das escolas. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Ministro da Educação. Cabe agora o uso da palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, a quem desde já concedo a palavra, lembrando, 5 minutos para a intervenção. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Secretários de Estado e a demais equipa e o Sr. Ministro, que já nos brindou com várias explicações, com a elegância que lhe é habitual. Eu gostaria de começar, então, por me focar no plano e talvez ir ao princípio, não é? O que é que se pretende com um plano de recuperação de aprendizagens? Qual é a lacuna que o plano pretende resolver? Eu entendo que é o reconhecimento de que houve alunos que não aprenderam aquilo que deveriam ter aprendido de acordo com os seus programas e objetivos fixados, que essa é uma promessa que todos nós fizemos a esses alunos quando entendemos que existe um ensino obrigatório e que, portanto, precisam de ter uma compensação. Dizem-nos muitas vezes que isso já está a ser feito, para não estar preocupada porque isso já está a ser feito. Mas se já estivesse a ser feito de forma suficiente, então não precisávamos de um plano de recuperação. Portanto, eu acho que até aqui estamos de acordo, não é? O plano existe e neste momento é um papel estruturado, mas cujo valor real depende, na minha opinião, ou na opinião do CDS, de três coisas. Da urgência com que for aplicado, dos meios adicionais que agilmente se colocarem no terreno para que possam ser aplicados e dos resultados que se obtiverem em função destas duas coisas. Bem, então, na página 53 do plano, que entretanto foi publicado em Diário da República, com um bocadinho mais de detalhe do que aquilo que tínhamos tido acesso inicialmente, e ainda bem, definem-se 7 objetivos, e eu diria que estes 7 objetivos são, como muitos outros documentos deste Ministério, impossíveis de discordar, fazem todo o sentido estes 7 objetivos. A questão é quando, como e com que foco. E aí talvez comecem as dúvidas. E eu vou dar alguns exemplos da preocupação que quero aqui refletir. A primeira é esta. Eu admito que as escolas tenham já sinalizado quais é que são os alunos e as dificuldades concretas que esses alunos têm para poderem ser corrigidas durante os próximos anos letivos. Como dizia a senhora deputada Ana Mesquita, e muito bem, em alguns casos já não vai ser possível, porque já saíram, e portanto logo se verá como é que vai ser. Mas eu até acho que faria sentido trabalhar com o ensino superior, precisamente para aqueles que lá estiverem, para tentar consolidar aquilo que possam ser fragilidades, e só ficaria bem fazer esse trabalho de parte a parte. Outros terão também dificuldades, porque transitam de ciclo e, portanto, de escola, e não é tão evidente que o processo de sinalização transite da mesma maneira, mas admito que se possa fazer trabalho aí e espero que se faça trabalho aí. Mas a minha questão é, se está sinalizado, eu gostava de saber. Vamos lá ver. Eu ouço falar em muitos professores que ou vão ser colocados de novo ou vão ser renovados os seus contratos. Confesso que isso já me interessa pouco. O que me interessa é, são os professores certos para as respostas que os alunos necessitam? É porque isso é que é a pergunta, percebe? Eu não me interessa falar em X mil professores se não são os professores adequados para as lacunas que estão identificadas. E esse casamento entre procura e oferta tem que acontecer. E, portanto, a minha primeira pergunta é, as escolas já disseram do que é que precisam? Concretamente, em termos de professores e de necessidades de recursos humanos. E se já disseram, então, admito que também já tenham feito os seus próprios planos de recuperação e, portanto, quando é que vão começar? Porque a única coisa que eu não quero ver acontecer é começar o ano letivo e alunos que já vinham com dificuldades, alguns deles que já vinham com dificuldades prévias à pandemia, mas que se agravaram durante a pandemia. Outros, cujas dificuldades surgiram na pandemia, já vão começar coxos e cumulativamente coxos. E isso é que não pode acontecer. E por isso é que eu tenho repetido a urgência e por isso é que digo que este plano será tão mais eficaz quando começar, tem que começar o quanto antes, é por causa disto, não é por mais nada, é por esta razão. Pergunto também, como é que isto pode ser possível de fazer quando este ano ainda há problemas que não foram resolvidos? Por exemplo, as escolas ainda estão a trabalhar em duodécimos para o orçamento deste ano, ainda não têm o orçamento deste ano, e estamos a 14 de julho, ou pelo menos algumas, porque eu também realmente não falei com todas, e para não ser acusada de generalidades, é melhor ser rigorosa. Não tem, porque quer dizer que as escolas não estão dotadas dos instrumentos mínimos. Claro que lhes colocam os professores, mas não estão dotadas dos poucos graus de liberdade que têm para tomar algumas decisões. Por exemplo, as escolas que as verbas devolvem ao IGF, que dão ao IGF, quando é que são devolvidas? Porque desde dezembro que não são. Pode não ser muito dinheiro. Senhor, não sei se o senhor ministro está a acompanhar. Eu realmente sei que a direita é pouco articulada, mas eu estou a tentar fazer um esforço de me fazer entender. E pronto, e portanto, eu sei de que é que estou a falar. Posso não estar a explicar-me bem, mas os senhores secretários de Estado traduzirão com certeza. Pronto, e portanto, eu pergunto é, como é que é possível que as escolas possam funcionar se... Pronto, enfim, já, acho que já fiz o ponto. O último ponto que queria fazer para terminar. Parece-me muito bem o que está disposto também no plano, que é a monitorização das aprendizagens, precisamente porque eu acho muito importante ver os resultados. Mas eu realmente acho que é importante darmos aqui um salto qualitativo significativo, porque, por exemplo, o site do Plano Nacional de Sucesso Escolar não tem nenhuma informação sobre resultados, só tem sobre processo. Quantos técnicos foram contratados, quais as áreas que foram trabalhadas, qual é o impacto que tem nos alunos. Mas eu pesquisei o site de todas as maneiras e feitios e não encontrei. Se existe, enviem-me, por favor, e eu analisarei. Não é má intenção. Muito eu bem. Procurei por onde pude e não encontrei. E, portanto, seria bom ter as coisas de forma transparente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradeço a compreensão relativamente à questão crucial da gestão do tempo. Dou agora a palavra para responder ao Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Tenha a bondade, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sra. Deputada. Não será certamente má intenção, agora a lisura também não foi muito grande, e a ironia da Sra. Deputada sobre a elegância tem muita piada quando olhamos todos os dias para as intervenções do Presidente do seu partido. Deve-se sentir tão incomodada em casa que depois vem para aqui fazer comparações com aquilo que eu sou elegante ou não sou elegante. Quero lhe dizer uma coisa, eu sempre fui elegante consigo, da mesma forma que a Sra. Deputada foi sempre elegante comigo. Por isso não entendo toda essa ironia e a forma de se estar neste preciso momento a referir-se a mim e obviamente que não vamos falar também aqui da elegância de cada um de nós, não é? Porque essa certamente é imensa. Essa certamente é imensa, Sra. Deputada. Relativamente às questões que traz, obviamente que se nota toda uma linha de atuação do CDS-PP e obviamente que vemos aí a mão invisível e a forma articulada e regular da procura e da oferta e da procura do mercado nacional de professores e como é que podíamos ajustar e não ajustar. E a Sra. Deputada mostra aí também uma intencionalidade, e eu entendo essa intencionalidade, entendemos todos, porque sabemos bem o que é que o CDS-PP acredita relativamente a isso e também o que é que a Sra. Deputada acredita relativamente a isso. Agora, a Sra. Deputada é importante também que aprofunde também as conversas que tem com os senhores diretores. O que a senhora deputada falava não é entendível. As escolas não estão a trabalhar em duodécimos. A administração pública portuguesa não trabalha em duodécimos, porque a senhora deputada e o seu grupo parlamentar não aprovou o Orçamento de Estado deste ano. Mas o Orçamento de Estado deste ano existe. De certeza absoluta que está confundida, porque ninguém trabalha a duodécimos. Obviamente que as escolas pedem o dinheiro que têm necessidade todos os meses, como toda a administração pública o pede desde tempos imemoriáveis. Agora, não há orçamento em duodécimos. Isso aconteceu, por exemplo, quando em 2015 um governo que a senhora deputada prezava foi substituído por um governo do qual eu fazia parte e aí, até termos orçamento de Estado, quando entrou o novo ano civil e fiscal, aí funcionaram em duodécimos toda a administração pública como todo o Estado. Agora, que as escolas estão a funcionar em duodécimos, eu sinto-me confundido e quero lhe dizer que é muito importante que possa esclarecer isso, porque se alguma escola está a funcionar em duodécimos, é bom que nós entendamos o que é que está a acontecer verdadeiramente para podermos entender se verdadeiramente alguma escola ficou para trás naquilo que é a articulação da administração pública portuguesa. Relativamente ao próximo ano letivo, os professores, os diretores, ou melhor, os diretores pediram aos professores como pedem todos os anos. Quando pedem a indicação de componente letivo, porque a lei saiu, eles sabem o crédito horário que vão ter direito, para que a contratação inicial e a mobilidade interna este ano possa sair como tem saído nos outros anos e efetivamente dar a resposta que as escolas precisam. O que eu lhe posso dizer, Sra. Deputada, é que todos esperamos que este ano, no dia 1 de setembro, os professores lá estejam. Se recorda, em 2016-2017 isso foi possível, em 2017-2018 também, 2018-2019 e por aí fora até este ano letivo que ainda estamos. Algo que não aconteceu no passado. E por isso a primeira condição, que é uma condição sine qua non, é que efetivamente nós tenhamos a possibilidade de ter a contratação inicial e os professores na escola que coadjuvam todos aqueles que são do quadro de escola e este ano os de QZP também, por causa do concurso grande. E por isso trabalharmos para que efetivamente a recuperação das aprendizagens possa acontecer. Digo-lhe tudo isto sem ironia, com muita transparência e com toda a lisura do mundo. Obrigado.
O Sr. Secretário de Estado, para continuar, tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para acrescentar e completar a intervenção do Sr. Ministro nas respostas, queria dar só aqui três notas face a algumas questões que a Sra. Deputada Ana Rita Bessa levantou. Primeiro.
Só para dar nota que são dois minutos.
Sim, sim. Tenho
a bondade.
Sim, eu estou a ver mais ou menos. Bom, em primeiro lugar, de facto, estes processos de sinalização das escolas relativamente a alunos têm vindo a acontecer ao longo de todo este ano, porque de facto já o ano passado tivemos uma resolução do Conselho de Ministros orientada para uma série de ações para a recuperação das aprendizagens. Nós temos os planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário, tem uma monitorização ao longo do ano, com uma apresentação de um relatório final, agora no final do ano letivo, em que aí sim podemos ter uma apresentação de resultados e não apenas de processo, mas já temos alguns indicadores que estão presentes nos relatórios que terá encontrado. Por exemplo, isto cruza-se também com questões sobre a individualização, a que a deputada Joana Mortágua se referiu, em 81% dos planos nós temos medidas direcionadas à inteligência socioemocional e desenvolvimento pessoal dos alunos. Temos em cerca de 60% dos planos ações orientadas para o desenvolvimento de competências de leitura, escrita e comunicação, que foram das mais afetadas. Temos em 72% dos planos medidas orientadas para o envolvimento familiar e para o envolvimento comunitário. Portanto, já temos indicadores daquilo que são as ações que foram identificadas. Depois, conforme está previsto o plano de recuperação das aprendizagens, vamos ter também, e já temos um roteiro no site sobre com ações específicas para o apoio à transição entre ciclos e até com exemplos de escolas que já têm alguma prática no âmbito do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar de execução de medidas deste tipo, e estão lá vários exemplos entre pré-escolar e primeiro ciclo, entre o primeiro e o segundo, porque são contextos o primeiro e o segundo ciclo são contextos diferentes. Mas o plano de recuperação das aprendizagens também prevê que o IAV vai, nos próximos tempos, no início do letivo estará lá, disponibilizar instrumentos e itens calibrados para diagnóstico e com propostas de intervenção. E, finalmente, como disse, o terceiro eixo do plano é todo sobre monitorização. E já estamos a trabalhar os indicadores de desenvolvimento e de execução do próprio plano para podermos prestar contas ao desenvolvimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bom, só para terminar, porque não vou ter a oportunidade mais de falar com a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, nesta audição não, e nesse sentido, porque eu não sei se ficará para a próxima, dizer-lhe que é sempre um prazer ouvir os senhores secretários de Estado, espero que o Joiça também, e eu esperava mesmo que o Presidente do seu partido o pudesse ouvir
muito
mais.
Bem, está...
De certeza absoluta que o CDS-PP seria um partido mais elegante, mas acima de tudo um partido muito mais capaz. Muito. Acho que acredito eu nisso, acredito muitos os que estão aqui
muito
nesta
obrigado.
Sala, e até acredito à Sra. Deputada.
Muito obrigado. Obrigado. Vamos dar a palavra ao PAN, que nos acompanha através da Sra. Deputada Viana Cunha, por videoconferência. Só dava, já temos connosco, em termos visuais, falta testar o som. Muito boa
Muito
tarde, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente.
5 minutos, tenha a bondade, Sra. Deputada Viana Cunha.
Cumprimento o Sr. Ministro e a sua equipa. Gostaria de, nestes 5 minutos, poder abordar 4 assuntos em particular. Eu começaria por aquilo que está previsto no Plano 21-23 da Escola Mais, relativamente àquilo que é o incremento da gestão flexível de turmas. Hoje já aqui se falou bastante da redução do número de alunos por turmas, mas porque efetivamente no plano está inscrito desta forma, tal como referi, incremento da gestão flexível de turmas, inclusivamente referindo a produção de instrumentos com sugestões para o funcionamento das turmas, garantindo aquilo que é o alargamento também das equipas educativas, e é referido a possibilidade de conjuntos fixos de docentes para um conjunto partilhado de turmas, e portanto o Sr. Ministro, a propósito da questão da redução do número de alunos por turmas, já hoje aqui disse, ou pelo menos deu a entender, que estava satisfeito com aquela que é a sua estratégia para a redução do número de alunos e que terá, e que começou, sabemos nós, em 2017-2018, o que gostaríamos de deixar claro é que entendemos que essa estratégia não é suficiente e gostaríamos de saber o que é que aqui se altera neste plano, neste novo plano, porque nós corremos o risco de, ao abrigo daquele que tem sido o argumento usado, a autonomia das escolas, até parece que as escolas não o fazem porque não querem. Ora bem, nós sabemos bem que é isso que não é isso que se passa, e portanto gostaríamos de saber em concreto o que é que significa este incremento da gestão flexível de turmas, que reforço é que efetivamente vai acontecer de professores para que possa ser possível, e se tem efetivamente o Ministério da Educação um plano estratégico que vise a redução do número de alunos por turma de uma forma global e não apenas nos TAPE. Passaria então ao segundo ponto que gostaria aqui de abordar com o Sr. Ministro. Prende-se com aquilo que é a atividade desportiva e o desporto escolar, que consideramos ser positivo a referência de medidas no plano de recuperação de aprendizagens na área do desporto, mas também sabemos que há lacunas e que o desporto escolar, por exemplo, está muito dependente do transporte para os alunos. A verdade é que entendemos que este não pode ser um critério de exclusão, pois nem todos os estudantes têm a possibilidade de irem com as suas famílias ou têm transporte público garantido e, portanto, gostaríamos aqui de ouvir o Sr. Ministro relativamente à garantia do transporte para que as nossas crianças e jovens, de facto, possam ter todas igual acesso a esta resposta. Sabemos todos bem a importância que o desporto tem, nomeadamente depois de períodos de confinamento como o que tivemos e naquilo que são competências de socialização, relacionamento interno, pessoal, cooperação, etc. Todos conhecemos bem e, portanto, importa-nos perceber a estratégia que o Ministério da Educação tem para fomentar a atividade física no âmbito deste plano. Depois, o terceiro assunto prende-se com aquele que é o eixo Família Mais. O seu Secretário de Estado já há pouco se referiu à importância do envolvimento quer das famílias, quer da comunidade, mas nós gostaríamos de fazer uma pergunta muito concreta, porque naquele que é o objetivo assumido neste plano de solidificar as relações escola-família, solidificar esta perspectiva das comunidades educativas, de facto são muitas as famílias que identificam como uma das maiores dificuldades este trabalho conjunto. Sabemos bem que durante o período de crise sanitária que temos vivido tem havido uma série de esforços no sentido de aproximar as famílias das escolas. E o que gostaríamos de saber é como é que se vai concretizar efetivamente eixo mais família, garantindo que aquilo que se conseguiu, estes avanços que se conseguiram, não são perdidos. Depois gostaria de dar nota de que os estudos que têm sido publicados relativamente àquilo que é a satisfação dos nossos estudantes com as escolas preocupam-nos, nomeadamente alguns estudos que acedemos onde mais de 80% considerava que as dificuldades que sentem se prendem com a matéria lecionada, outros também na ordem dos 80% consideram que de facto a matéria é muito aborrecida, na ordem ainda dos 80% consideram que a matéria é muito difícil e gostaríamos de ouvir o Sr. Ministro a propósito disto, se considera que este aspecto é revelador das aprendizagens estarem pouco centradas no aluno e que efetivamente que programas estão previstos ao nível da motivação para aprender e também, evidentemente, da autonomia e resiliência. Só para concluir, a educação inclusiva. Gostaríamos de perceber se neste plano vai haver mais meios e mais recursos para, efetivamente, os profissionais da educação inclusiva poderem fazer o seu papel, visto que esta tem sido uma das principais reivindicações. E quais, evidentemente, que meios e que recursos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Viana Cunha, para responder. Dou a palavra ao Sr. Ministro da Educação, Tiago Branda Rodrigues. Tenha a bondade.
Muito obrigado. Relativamente a esta questão da educação inclusiva, é importante dizer, porque eu já o disse, que este ano, relativamente ao ano passado, foi a primeira vez que foram alocados recursos humanos especificamente para a educação inclusiva. Este ano, o que pudemos fazer no âmbito deste plano foi duplicar os recursos humanos alocados à educação inclusiva, e nomeadamente às equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva. Por outro lado, os 900 técnicos que existiam o ano passado e a possibilidade a todas as escolas que não requereram técnicos no ano 2020-2021 e que agora vão poder requerer, todos esses técnicos especializados, sejam eles mediadores, psicólogos, terapeutas e que têm um papel muito importante também no âmbito da educação inclusiva, é importante dizer que eles também terão aqui um papel importante. E por outro lado, a formação dos técnicos especializados, mas acima de tudo também a formação de docentes e a formação de não docentes no âmbito da educação inclusiva. Relativamente ao desporto escolar, A valorização da educação física e também do desporto escolar tem sido uma realidade das nossas apostas. Em 2021 termina o plano plurianual do desporto escolar e estamos a ultimar neste momento o plano plurianual do desporto escolar 2021-2025, que será apresentado em breve. Relativamente a isso, há duas medidas que estarão nesse plano plurianual que fazem parte também do plano de recuperação das aprendizagens e que têm também como objetivo principal uma maior inclusão e um maior bem-estar das nossas crianças, dos nossos jovens, mas também das suas comunidades. Um deles chama-se Desporto Escolar Comunidades e tem como objetivo principal a promoção do envolvimento das comunidades educativas alargadas na promoção de estilo de vida ativo e saudável dos alunos e aumentar também o nível de atividade física, particularmente das crianças e dos adolescentes, mas também das suas famílias e dos docentes e não docentes das nossas escolas, que terão aqui também a oportunidade, no âmbito do desporto escolar, de terem atividades vocacionadas para esses grupos. Por outro lado, vamos intensificar o desporto escolar sobre rodas, onde teremos um conjunto alargado de bicicletas para todas as escolas do segundo ciclo, para que o projeto piloto de desporto escolar sobre rodas possa ser alargado e que a utilização de bicicleta também na formação dos alunos para a prática desportiva, recreativa, cotidiana, possa ser uma realidade, poder generalizar o ensino do saber andar da bicicleta e podermos também tornar mais acessível e abrangente a utilização da bicicleta. E isto são duas medidas que estarão dentro deste quadro plurianual do desporto escolar e quero dizer que neste último ano, ao contrário do que aconteceu noutros países da Europa, nenhum dos créditos horários alocados ao desporto escolar foi descontinuado, nem em 2020-2021, nem em 2021-2022. São 22.600 horas letivas semanais que são alocadas ao desporto escolar, que nós fomos vindo a aumentar e que continuaram sempre a ser alocadas e que foram utilizadas também pelos professores. Por outro lado, no trabalho de majoração da atividade física, há uma ação específica que se chama Depois da Escola, que também promove a dinamização de projetos das associações locais, sejam elas juvenis, sejam elas desportivas. Na articulação com as famílias, obviamente que o mais importante é não perder o ímpeto de aproximação das famílias à escola e podermos promover a participação e o envolvimento dos pais e dos encarregados de educação na vida das escolas e também fazer com que os pais e os encarregados de educação possam voltar a estudar no âmbito de um Qualifica, movimento associativo de pais encarregados de educação, para podermos aumentar os níveis de escolarização e de reconhecimento de competências das famílias e, por isso, estamos a trabalhar. Relativamente às outras questões, eu ia pedir ao Sr. Secretário de Estado que pudesse coadjuvar.
Está a controlar o tempo.
Muito obrigado. 45 segundos, não é? Muito bem, eu penso que o Sr. Ministro respondeu à generalidade das questões. Só densificar aqui nesta questão que a Sra. Deputada levantou sobre o Mais Família. Um dos eixos principais é exatamente apoiar, produzir instrumentos de apoio aos diretores de turma para gerir situações de conflitualidade, de melhor partilha de informação e de trazer os pais ao cotidiano da escola e não apenas aos momentos em que há problemas para resolver. A outra questão que a Sra. Deputada levantou e que me parece fundamental, no fundo, é o olhar que também este plano de recuperação dedica à voz dos alunos. Também foi construído com grupos de trabalho com alunos que nos deram o seu olhar sobre, não apenas sobre a escola em tempos normais, mas também o que foi viver como aluno este tempo de pandemia. E houve muitas sugestões dos alunos que foram integradas aqui e por isso mesmo há também uma área específica do programa que visa produzir instrumentos que reforçam a participação dos alunos e o papel dos delegados de turma no trabalho de recuperação para os próximos 2 anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado João Costa. É a vez agora de passar ao Grupo Parlamentar do PEV e à Sra. Deputada Mariana Silva, a quem desde já dou a palavra. 5 minutos, sem a bondade, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado e os Srs. Deputados.
Gostaria de começar por uma medida que os Verdes consideram ser de fundo e que hoje já aqui muito se falou. A redução do número de alunos por turma é a melhor e a maior medida que o Ministério da Educação deveria ter coragem para tomar. É unânime entre alunos, professores e encarregados de educação, pedagogos, que turmas pequenas têm mais rendimento. É mais fácil envolvê-los nas questões pedagógicas, é possível deixá-los questionar, refletir, serem criativos, terem mais espírito crítico e até desenvolver a sua curiosidade. Com turmas mais pequenas, ganham as crianças e jovens que aprendem sobretudo a reconhecerem-se enquanto pessoas e que o seu papel no mundo é mais do que decorar matéria e ser avaliado em 2 horas no final do ano. Aprenderem matérias, conteúdos, mas aprenderem também a respeitar o outro na sua complexidade e diversidade, aprender a respeitar o planeta, aprender a viver. Menos pressão sobre os professores, maior atenção aos alunos com mais dificuldade e sem necessidade de tantos meios. Espaço para a criatividade, transformando a escola num espaço de socialização e de excelência e de desenvolvimento a todos os níveis. Portanto, é quase impossível, Sr. Ministro, não começar por este aspecto, porque é uma das medidas essenciais para a concretização da recuperação de aprendizagens e de convivência até com o próprio vírus, que, como percebemos, ainda não foi embora e, pelos vistos, não vai tão cedo. Por exemplo, no plano de recuperação de aprendizagens, há o projeto Avançar Recuperando. O que se prevê é que os alunos possam transitar de ano com algumas disciplinas sem sucesso e acompanhar as aulas do ano seguinte a algumas do ano anterior. Ora, a questão que se nos coloca é como é que isto vai ser feito. O Sr. Ministro sabe que continua a haver imensas turmas sobrelotadas. Vamos-lhe acrescentar mais alunos a estas turmas? Sabe que os alunos nestas fases têm horários muito densos, onde vão encaixar mais aulas. Sabe que as escolas já têm dificuldades para organizar as suas atividades no presente. Que milagres é que vão fazer no futuro? Já sabemos que nos vai falar de trajetórias e de avanços relativamente à diminuição do número de alunos, até estes avanços vieram por proposta dos Verdes. Mas a questão não é falar de médias, a questão é sabermos que sabemos perfeitamente que há turmas pequenas. A questão é saber quantas turmas têm um número de alunos acima do máximo recomendado e que compromissos vão ser assumidos pelo Governo para acabar com isso. É urgente garantir condições de aprendizagem em todas as suas vertentes. Uma outra questão, um número significativo de alunos tem as aprendizagens comprometidas, como diz no documento, porque existe uma correlação estreita com as condições socioeconómicas. Ora, a questão que se coloca é qual a resposta dos serviços da ação social escolar perante o agravamento dessas condições socioeconómicas. Importa desde logo ter em conta todos aqueles cujo IRS ainda não indica que precisam de apoios e a que nunca tinham recorrido. E é preciso saber se estes jovens e estas famílias estão preparados para dar o passo de pedir ajuda. Esta é uma questão muito sensível que só se resolve com grande proximidade dos professores, dos funcionários, dos técnicos e por isso é também necessário reforçar os meios nesta questão. Apostar na autonomia das escolas é dar-lhes, antes de mais, todas as condições de meios materiais e humanos para que possam realizar todos os objetivos contidos neste plano. Relativamente aos 900 técnicos especializados que terão sido contratados no ano letivo 2020-2021 e que podem transitar para o próximo ano letivo, há 3 questões que se colocam. A primeira é se o Ministério da Educação não sente que esta função é uma necessidade permanente e, se assim for, como é que justifica que mantenham estes técnicos na precariedade a fazer planos à vista de 6 meses. A segunda é qual é o grau de cobertura que este número garante às escolas portuguesas, sabendo que existem mais de 5 mil estabelecimentos. A terceira é saber se não havia já técnicos nas escolas que, entretanto, se reformaram e se o saldo nestas áreas de desenvolvimento pessoal e social é exatamente o do número redondo que é anunciado. E porque se falou, e porque o Sr. Ministro acabou de falar de desporto escolar, referir também que no âmbito da promoção do bem-estar e da inclusão através da atividade física e desportiva, o desporto escolar implementará dinâmicas que incentivem os alunos a andar de bicicleta, certeza, sendo disponibilizados equipamentos para esses fins, diz no Pleno. Ora, muitas escolas não dispõem, por exemplo, de suportes para estacionamento das bicicletas no seu interior. Está previsto o reforço destas estruturas? Para além da ausência de condições de segurança dos circuitos de utilização da bicicleta nos espaços partilhados com o automóvel, isto já é uma segunda fase, mas que é importante para este momento em que se pretende que os alunos passem a utilizar a bicicleta. O Ministério prevê articulação com outros ministérios para criar condições e vias que assegurem a deslocação segura de bicicleta para a escola por alunos e docentes. Concluído, e até funcionários. Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Para além disso, sabemos da importância do desporto, das atividades ao ar livre, da socialização por essa via. Ora, o que sucede é que os espaços exteriores das escolas não têm, e isto eu já trouxe aqui variadíssimas vezes, a maior parte das vezes as condições para as crianças e jovens poderem usufruir do espaço exterior e até aprenderem a andar de bicicleta. Não tem muitas vezes espaços adequados para as crianças brincarem no exterior, no inverno, por exemplo, que são mantidas dentro da escola também durante o intervalo. E que medidas prevê o Governo para obviar esta realidade? Obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela compreensão também relativamente à gestão de tempo. Antes de passar a palavra ao Sr. Ministro, dou nota que estamos a fazer esforço no sentido de ver, de avaliar a segunda audição, poder eventualmente passarmos para o auditório Almeida Santos, porque nos deram agora a informação que ficou disponível, portanto terminávamos esta audição, e se fosse de acordo de todas as partes, penso que há um consenso generalizado, passaríamos para o auditório Almeida Santos no Edifício Novo. Peço desculpa por ter interrompido a sequência das respostas, mas penso que também era importante prestar este esclarecimento. Muito obrigado. Tenho a palavra o Sr. Ministro para responder ao Grupo Parlamentar PEV.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E a quantidade de leques e abanicos que se vêem na sala demonstram que não é só o Ministro que sente calor. Relativamente às várias questões que colocou, é verdade que é importante continuar a trabalhar para afiançar grupos em cada uma das turmas que possam ser compatíveis com o ensino-aprendizagem de qualidade. Eu já o disse aqui, mas quero voltar a repeti-lo. Desde 2015-2016, que esse número e o rácio de aluno por professor tem vindo a diminuir e estamos neste momento, este ano letivo, com 8,7 alunos por professor, que é menor do que aquele que existia em 2009-2010 e é menor do que todos os anos letivos entre 2009-2010 e o atual ano letivo, e queria dizê-lo. Relativamente ao trabalho que se tem feito, nomeadamente com os técnicos especializados, a senhora deputada dizia os 900 técnicos especializados que terão sido contratados pelas escolas. Eles foram efetivamente, senhora deputada, se for aos agrupamentos, há 180 agrupamentos que, tendo a possibilidade de requerer, não o fizeram. E vai ser dado neste próximo ano letivo, obviamente a todos que tinham a possibilidade de renovarem, mas vai ser dada a possibilidade também a todos aqueles que não pediram o ano passado de poderem pedir este ano letivo. Relativamente a isso, ao número que temos nas nossas escolas, eu posso lhe dizer, Sra. Deputada, que em 2016-2017 existiam 800 psicólogos nas nossas escolas. Neste momento temos 1.600 psicólogos nas nossas escolas. É aritmética simples, isto é, podemos duplicar o número de psicólogos, só para falar de psicólogos nas nossas escolas. Muitos dos técnicos que estão nas escolas são terapeutas, são moderadores, são de outras tipologias que estão nas nossas escolas. Relativamente à questão que colocou do desporto escolar sobre rodas, obviamente que todo este trabalho é feito também no âmbito da Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável, que operacionaliza também um modelo pedagógico estruturado por níveis e que desenvolve um conjunto de atividades de ensino-aprendizar no âmbito do que é chamado saber andar de bicicleta dentro da escola, com especial foco nas idades mais novas, no primeiro ciclo, mas acima de tudo no segundo ciclo. E temos um projeto piloto nas nossas escolas, num conjunto alargado de agrupamentos, e temos a possibilidade agora de alargar a todas as escolas do segundo ciclo e poder trabalhar também com as escolas de primeiro ciclo, com o envolvimento também de outras áreas curriculares e com benefícios e impactos muito claros para potenciar a capacidade motora, a literacia motora dos nossos, das nossas crianças, dos nossos jovens, e para ajudar também a utilização responsável do uso da bicicleta em contexto escolar, mas também em contexto desportivo, em contexto recreativo e no contexto cotidiano. E quem lhe fala é alguém que durante 6 anos, pelo menos, utilizou a bicicleta para ir trabalhar todos os dias e sabe bem do que fala num país onde existem mais condições do que existem em Portugal, mas em Portugal, principalmente nos últimos 6 anos, também, graças a muitas das autarquias, tem-se feito muito trabalho para que verdadeiramente também, através da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, a utilização de bicicleta possa ser ativa, possa ser saudável, mas acima de tudo sustentável, e por isso temos estado a trabalhar nestas matérias. Eu agora gostava de passar a palavra à Sra. Secretária de Estado.
Sra. Secretária de Estado, Inês Ramírez, tenha a bondade para usar a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Complementando a intervenção do Sr. Ministro, ainda relativamente aos técnicos especializados, estes técnicos especializados, como todos, mas estes agora, especificamente os planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário, fizeram efetivamente a diferença. São 900, cerca de 900, mais de 900. As escolas que não se candidataram tiveram a possibilidade de, vão ter agora a possibilidade de contratar também mais, mas só relativamente aqui aos psicólogos, especificar aqui um rácio que é importante. Nós tínhamos, para além da duplicação que o Sr. Ministro já falou, há um parecer publicado pela Ordem dos Psicólogos que define, que diz que não deve haver mais de 1000 alunos por cada psicólogo no sistema educativo. E que existe a possibilidade de fazer intervenções compreensivas e preventivas, efetivamente, para um rácio entre 500 e 700. Ora, estes mais de 1.600 psicólogos que temos no sistema representa neste momento que atingimos os 700 alunos por psicólogo, o que dignifica precisamente esse rácio no sentido em que permite esse trabalho preventivo. E é neste pressuposto que continuamos a trabalhar e daí o reforço que estamos a dar nesta área, sendo que são as escolas que decidem quais são os técnicos que precisam para mobilizar para dentro das escolas. Relativamente à ação social escolar, que a senhora deputada também falou, dizer-lhe que não é preciso o IRS para mobilizar a ação social escolar e as escolas têm estado muito atentas relativamente a esses aspectos. Ainda no outro dia eu estava numa escola em Valpaços e no final do momento musical a diretora identifica que uma das alunas que estava a fazer uma apresentação estava com um problema, a mãe não tinha condições e a escola sabe e identificou e está a reagir.
Para concluir,
Presidente da Câmara o Presidente da Câmara estava também presente, disponibilizou-se imediatamente, portanto, as escolas estão a conseguir sinalizar, naturalmente que haverá sempre situações que são difíceis, mas a ação social escolar está a marcar presença, e a administração escolar está a dizer presente neste combate aos problemas que atacam os nossos alunos. Obrigada.
Muito obrigado e agradeço a compreensão quanto à questão do tempo também. Agora é a altura de devolver a palavra ao Grupo Parlamentar requerente, não temos mais inscrições, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para a conclusão desta audição, com 3 minutos, a que seguirá depois o Sr. Ministro da Educação, com 3 minutos também. Tenha a bondade, o Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, vai usar a palavra, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. De facto, esta audição foi bastante relevante, foi uma audição relevante por aquilo que o Sr. Ministro aqui nos transmitiu e que, em boa medida, nos permite centrar a discussão nas preocupações de todos no sucesso dos alunos, mas eu diria que também foi uma audição muito relevante pelo assinalar dos diferentes posicionamentos e preocupações que foram expressos sobre estas matérias. Mas eu gostava também de aproveitar o curto tempo que tenho para referir que falar de posicionamentos é também falar da ausência de posicionamentos. E, dito isto, referir também que houve quem não fugisse à tentação de apresentar a escola como vivendo numa espécie de dimensão paralela sem grande adesão à realidade. E que haverá algum sinal quando o próprio PSD aqui veio falar de todos os tópicos que conseguiu encontrar, menos do plano de recuperação das aprendizagens, naquilo que eu não vou dizer que é um exercício absolutamente incompreensível, mas devo dizer que só faltou referir a expressão ideologia de género para completar o bingo das generalidades. Ora, eu devo confessar que nós só podemos entender a intervenção que aqui foi feita sobre uma matéria absolutamente central, sobre a qual não houve pronúncio de uma única palavra, como um meia-culpa do próprio PSD, principalmente quando apresentou propostas a esta Casa sobre esta matéria não há muito tempo, propostas essas que não só não foram capazes de ouvir os intervenientes considerados no desenho deste plano, como também foram muito menos ambiciosas do que aquelas que aqui discutimos. Eu diria melhor, em que nenhuma das linhas centrais, nenhuma das orientações fundamentais foi contrariada face àquele que é o plano que aqui temos e mais, em que os próprios pressupostos foram largamente suplantados. E por isso a conclusão que podemos tirar também desta audição é que o PSD veio aqui envergonhado porque lhe falta que criticar no plano de recuperação das aprendizagens como se a convergência pontual em matérias fundamentais merecesse vergonha. E, de facto, há aqui algumas questões que foram levantadas que demonstram a complexidade das matérias que nós discutimos. O PSD falou de facilitismo, logo a seguir o Bloco de Esquerda falou da dificuldade de fazer cumprir os programas. E isto mostra-nos, de facto, a dificuldade, a complexidade de encontrarmos os equilíbrios. São perspectivas muito diferentes e que, de facto, nos convocam para esta necessidade de entendimentos e do diálogo permanente. E é precisamente este equilíbrio que acreditamos que este plano apresenta, naturalmente sempre com abertura para melhorias, mas naturalmente também com a convicção de que este é o caminho e terminar dizendo que foram aqui expressas preocupações legítimas, que naturalmente não são dadas respostas agora na prática, mas que, como nós acreditamos, como tem sido feito ao longo destes anos, o plano é reconhecidamente bom e o resto será caminho para percorrermos em conjunto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Esteban Martins. Concluiu a intervenção do Grupo Parlamentar Requerente, do Partido Socialista. Agora tem a palavra o Governo, através do Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Tenha a bondade.
Muito obrigado. Eu queria agradecer ao Sr. Presidente, agradecer aos seus deputados, em especial ao Grupo Parlamentar do PS, a oportunidade de virmos aqui também elucidar e sermos fiscalizados sobre este plano. Um plano que é, neste momento, um plano das escolas. Na confiança que nós temos nas escolas, nos seus profissionais, algo que tinha sido consensual e que foi alicerçado depois da apresentação deste plano. Este é um plano abrangente que permitirá a curto, a médio, a longo prazo a implementação de um conjunto de medidas que as escolas se apropriarão, que possibilitarão uma intervenção junto dos alunos ao nível da recuperação das aprendizagens, mas também, como aqui foi dito transversalmente, da socialização, bom, por quem quis participar neste debate, da socialização e do bem-estar físico e mental, assente numa escola que integra e que articula princípios educativos, princípios curriculares, princípios pedagógicos, que têm que converger necessariamente para a aprendizagem e para o bem-estar socioemocional das nossas crianças, dos nossos jovens, coadjuvando o trabalho dos nossos profissionais e dando condições aos nossos profissionais. Obviamente que estes três eixos de ensinar e aprender, de apoiar as comunidades educativas, mas acima de tudo, depois de tudo isto podermos conhecer e avaliar para perpetuar aquilo que for positivo, é algo que a direita não quis fazer. E a direita veio fazer o que era previsível, o Sr. Deputado disse-o, mas eu queria reafirmar, tentar uma fragilíssima prova de vida, elegendo a educação como trincheira ideológica, fê-lo aqui quando estamos a falar num plano que devia ser absolutamente consensual. E a senhora deputada do PSD, em concreto, veio aqui dizer que a educação está a acabar, que já não se ensina, que já não é como antigamente, que há menos exames, que os alunos aprendem menos, que todos sabemos que eles aprendem verdadeiramente é nas 2 horas de exames, só falta dizer que o bem bom era no antigamente, nos tempos da retaguarda do Deus, pátria e famílias, e que a ideologia de género nos está a matar a todos. Dados é que nada. E a senhora deputada não veio dizer se o sucesso está melhor ou está pior, e nós sabemos que está melhor, não veio dizer que o abandono escolar está melhor ou está pior, e nós sabemos que está melhor, que a inclusão está melhor ou pior, e nós sabemos que está melhor. Melhor como nunca a direita pensou que seria possível estar. E por isso, no dia em que nós vimos aqui discutir a recuperação das aprendizagens e o importante papel das nossas escolas e dos nossos profissionais, a direita demite-se de discutir este plano e vem trazer a educação para a trincheira ideológica, valendo tudo para extremar as posições e, acima de tudo, fazer com que a escola seja um campo de batalha e não o sítio onde a educação se faz com toda a dignidade e com todo o trabalho dos seus profissionais. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Educação. Tiago Brandão Rodrigues, conclui-se desta forma a audição a requerimento do Partido Socialista com a temática da apresentação do Plano de Recuperação das Aprendizagens. Está concluída. Vamos agora à segunda parte das audições. Eu, entretanto, dou nota que nos esforços que fomos fazendo no sentido da melhoria climatérica da sala, eu já ter anunciado o auditório, mas temos, também chegou uma informação agora, a sala 3 que esteve com a Comissão de Covid, que está
sensivelmente diferente, para mais fresca do que esta, era uma questão de verificarmos a sala 3. O auditório está disponível, mas temos aqui a sala 3. É uma questão de verificarmos in loco e chegarmos rapidamente também à conclusão. Fazemos a tal paragem técnica que costumamos fazer, portanto, de uns poucos minutos para... Ou já vamos aqui, a sala 3 fica na continuidade, e verificarmos e decidir logo de imediato. Nós avisamos, daremos nota logo que possível portanto, da escolha, ou a sala 3, que vamos agora avaliar, ou o Auditório Almeida Santos no Edifício Novo. Tá, vamos então verificar a sala e damos já a nota. Os senhores deputados e senhoras deputadas que nos acompanham por via digital, é manter-se em alerta, que eu dou já aqui a informação se ficamos na sala 3 ou se passamos para o Auditório Almeida Santos no Edifício Novo. Só uns minutos, apenas para se decidir agora o local então da segunda audição.